Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Senado e os primeiros 180 dias de 2017. Um balanço do primeiro semestre.
João Pedro, o que você quer fazer na faculdade? Qual o seu curso?
Ah, eu acho que eu quero fazer relações internacionais, então eu vou escolher matérias direcionadas para as áreas de ciências humanas.
Ah, eu queria que tivesse sido assim também. Eu quero fazer medicina e eu tive que estudar todas as matérias, apesar de ter mais facilidade e gostar mais das matérias como biologia, física, química e matemática, que eu tenho mais facilidade. E teria sido um ensino médio muito mais divertido, muito mais proveitoso para mim.
O ano de 2017 começou com um grande desafio para o Senado na área educacional. Analisar a proposta do governo que modificava as regras do ensino médio.
Com a justificativa de atualizar e modernizar esta fase de ensino, o governo enviou, por meio de uma medida provisória, uma proposta que tinha foco no aprofundamento das disciplinas para o vestibular.
Do total de 3 mil horas do ensino médio, 1.200 serão dedicadas ao ensino profissionalizante ou às disciplinas das avaliações para as universidades.
A oposição reclamou da pressa e do envio da proposta por meio de medida provisória. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, também criticou a flexibilização do currículo e a destinação de apenas R$1,5 bilhão para essas mudanças.
Ao diminuir a parte do currículo destinada à formação geral, ela está sonegando a maioria dos jovens uma boa formação geral. Por outro lado, a reforma do ensino médio não garante o orçamento suficiente.
Após diversas discussões, artes e educação física continuam no currículo. Sociologia e filosofia ficaram obrigatórias em um ano e não nos 3 anos do ensino médio, como é hoje. Já o inglês fica na grade a partir do 6º ano do ensino fundamental. Matemática e português continuam obrigatórios em todo o ensino médio.
Relator da MP, o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, destacou que o aluno poderá escolher o que estudar em 1.200 horas, embora tenha aula das disciplinas obrigatórias em 2.800 horas.
Se nós temos uma parte comum, chamada Base Nacional Curricular, onde todo o Brasil compartilha, todas as escolas são obrigadas a cumprir, e temos uma parte diversificada. Se o aluno vai fazer medicina, ele vai fazer a parte comum, que é obrigatório, e vai fazer ciências da natureza, onde ele vai estudar física, química, biologia, aquelas disciplinas indispensáveis para o curso de medicina.
Direitos do consumidor e tecnologia também tiveram destaque em 2017 no Senado. Um exemplo foi a polêmica sobre a possibilidade de limitação da internet banda larga fixa, aquela utilizada em imóveis através da linha telefônica fixa.
Apesar de a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, ter liberado a cobrança e depois ter mudado sua posição sobre o tema, a reação do Congresso para garantir a proibição por lei foi imediata.
Os senadores aprovaram a proposta do senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, que proíbe a limitação das franquias de banda larga fixa.
Ao apresentar a proposta, Ferraz lembrou que no Brasil, as operadoras não são obrigadas a fornecer a internet com 100% da velocidade contratada, desde que a média seja de 80%. Ele destacou que a proibição impedirá qualquer resolução da Anatel contrária ao consumidor.
Como nós percebemos que há, de quando em quando, por parte da Anatel, alguma iniciativa na direção de sinalizar que pode estabelecer a franquia, nós estamos desde já emendando o marco civil da internet e deixando claro que no Brasil a internet com banda larga em telefonia fixa será ilimitada para todos os brasileiros sem qualquer tipo de discriminação.
Já o relator, senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, ressaltou que a proibição da limitação da banda larga beneficiará principalmente a população de baixa renda.
É muito importante para a educação à distância. Nós temos hoje no Brasil em torno de 2 milhões de alunos universitários estudando à distância. Então, se a limitação seria realmente uma coisa muito grave, muito ruim para o estudante, principalmente o carente, porque a educação à distância ainda é de custo mais baixo.
O foro privilegiado hoje, ele é...
E esse abuso de poder?
O fim do foro privilegiado.
Impediu o abuso de autoridade do guarda.
Direitos e deveres de autoridades movimentaram o semestre no Senado. Duas propostas de grande repercussão nacional, pedidos que vinham também das ruas, chegaram ao debate no Senado. O fim do foro privilegiado e o projeto que pune com mais rigor o abuso de autoridade.
E numa época em que operações como a Lava Jato estavam em pleno funcionamento, opiniões divergiam sobre a proposta de abuso de autoridade.
O receio era de que o projeto pudesse servir de retaliação e inibir a ação da Polícia Federal e da Justiça em caso de prisões, por exemplo, durante a Lava Jato.
Um dos defensores da votação da proposta, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse que a intenção não era punir juízes, mas evitar vazamentos e demais ações que ultrapassavam a competência de agentes públicos.
Essa lei de abuso de autoridade foi ela, por exemplo, que favoreceu Carandiru, vazamentos sigilosos, baculejo injustificado nas periferias, escutas ilegais e deixando claro que ninguém de bom senso nesse país quer punir juiz por interpretação equivocada da lei, por crime de hermenêutica.
O relatório do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, se baseou em uma proposta enviada ao Congresso pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e incluiu várias sugestões que já vinham sendo apresentadas ao longo da discussão de outra proposta.
O texto definiu o abuso como um ato praticado por agente público em benefício próprio ou de outra pessoa para prejudicar alguém ou por mero capricho.
Criou ainda tipos penais como usar condução coercitiva e algemas sem necessidade, divulgar escutas que exponham a intimidade dos investigados ou fotos e vídeos de presos e acusados, além de manter homens e mulheres ou adultos e crianças confinados no mesmo espaço.
Entre os pontos polêmicos, durante a votação, senadores questionaram a possibilidade de tipificação do crime de interpretação judicial. Depois de vários apelos, o relator mudou o relatório na tentativa de evitar dúvidas sobre a autonomia no julgamento de magistrados.
O termo necessariamente razoável foi introduzido por uma sugestão do senador Anastasia. E o fundamentado foi uma sugestão do procurador Rodrigo Janot. Eu manteria, mas o projeto não é o projeto do senador Roberto Requião, tem que ser o projeto do Senado da República. No fundo, o princípio da razoabilidade faz parte da interpretação do direito brasileiro. Ele não será afastado. E a fundamentação é uma exigência do próprio direito. Só havia uma reiteração aqui.
A proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado de algumas autoridades também foi aprovada com alterações em relação ao texto original.
A PEC passou por dois turnos no plenário do Senado e acaba com o foro privilegiado nos casos em que as autoridades cometerem crimes comuns, como roubo, homicídio e corrupção.
Pelo texto aprovado no Senado, as únicas autoridades que mantêm o foro privilegiado são o presidente da República, o vice-presidente, os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal.
O relator da PEC, senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, explicou que houve um acordo para a retirada do trecho que previa a prisão de parlamentares após condenação em segunda instância.
O texto aprovado também determina que o Congresso Nacional manterá a prerrogativa de relaxar a prisão de senador ou deputado que for preso em caso de flagrante por crime inafiançável. Como explica Randolph.
Não era necessário mais autorização da Casa Legislativa para relaxamento de prisão de parlamentares. Não foi possível acordo em relação a isso e, sob pena desse dispositivo de voltar para a Comissão de Constituição e Justiça, eu tive que ceder para que nós pudéssemos aprovar o fim do foro privilegiado.
Para o autor da proposta, senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, mesmo sendo retirada do texto a questão sobre a prisão em segunda instância, permanece o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto.
A minha interpretação é que, como o Supremo já decidiu que a prisão ocorre em segunda instância e como nós não teremos mais o foro privilegiado, certamente nós teremos, sim, a prisão em segunda instância também para os políticos. É uma questão a ser discutida.
No Senado, a PEC foi aprovada por unanimidade dos presentes, com 69 votos favoráveis. A proposta agora aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Por falar em autoridade, o Senado, que tem a prerrogativa constitucional de aprovar nomes indicados pelo governo federal para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, aprovou duas importantes indicações na área jurídica neste semestre.
A primeira indicação foi do jurista Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do STF. Alexandre de Moraes foi criticado pela oposição por ter sido ministro e ligado a partidos aliados ao governo, mas recebeu 55 votos favoráveis e 13 contrários na votação final em plenário.
O novo ministro ocupa desde sua posse a primeira turma do Supremo, composta por 5 dos 11 ministros do STF, e herdou o gabinete e todos os processos que estavam sob a relatoria do falecido ministro Teori Zavascki.
Durante sabatina na CCJ, Alexandre de Moraes falou da urgente necessidade de aproximação entre a justiça e o povo brasileiro.
Necessidade de justiça efetiva, tanto dos problemas mais complexos quanto dos problemas do dia a dia. A justiça consagradora dos direitos fundamentais, da segurança jurídica e do respeito à lei.
Já para ocupar a vaga de Procurador-Geral da República no lugar de Rodrigo Janot, que deixa o cargo em setembro deste ano, o Senado aprovou a indicação de Raquel Dodge. A indicada do governo recebeu o voto favorável de 74 senadores.
Durante a apresentação do relatório favorável à indicação, o senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, disse que Raquel Dodge reúne todas as condições exigidas para ser a Procuradora-Geral da República. Ele citou o apoio expressivo do nome dela por parte dos procuradores em lista tríplice.
E ainda destacou os seus 30 anos no Ministério Público, o mestrado em Direito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e a atuação nas áreas de Direito Civil e Criminal nos Tribunais Superiores.
Ela tem um currículo invejável. São 30 anos de Ministério Público. E o Ministério Público, pela primeira vez, vai ser presidido por uma mulher. E é uma homenagem que o presidente e o Congresso Nacional, especialmente o Senado, fazem ao gênero, à mulher.
Ao falar durante sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, Raquel Dodge destacou que os 8 candidatos passaram por intensos debates e pelo crivo dos procuradores e se disse honrada com a segunda posição.
Ela garantiu que a sua atuação vai ser pautada pela manutenção do combate à corrupção e ainda na tutela dos direitos da sociedade.
Na expectativa de aumentar a segurança pública, atingindo a criminalidade organizada. E nessa perspectiva, é importante que atinjamos, por meio da atuação do Ministério Público, não só aqueles que executam as ações criminosas, mas também intermediários e mandantes. Que ninguém esteja acima da lei. E é importante também que ninguém esteja abaixo da lei. Que todos sejam efetivamente destinatários de políticas públicas e de políticas públicas de qualidade.
E sobre o processo de escolha de ministros do STF, o Senado também se manifestou e aprovou uma proposta que modifica o critério de definição dos membros da corte.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que define que a escolha continue a cargo do Planalto, mas a partir de uma lista tríplice eleita por uma comissão com 7 integrantes.
Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores de Justiça, do Trabalho e Militar, o Procurador-Geral da República, o Defensor Público-Geral e o presidente da OAB Nacional.
Pelo texto da relatora, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, os novos ministros devem ter 15 anos de atividade jurídica e cumprirão mandato de 10 anos sem a possibilidade de recondução.
Trabalhador. Trabalhador brasileiro.
A proposta que ocupou o maior espaço nos debates do Senado neste semestre foi, sem dúvida, a reforma trabalhista. Após uma extensa lista de especialistas ouvidos em várias comissões e do debate travado entre governo e oposição, o projeto da reforma trabalhista foi aprovado pela maioria dos senadores no plenário.
Entre os pontos mais polêmicos, a proposta inova ao trazer para a legislação trabalhista brasileira o chamado negociado sobre o legislado. Atualmente, os acordos coletivos não podem se sobrepor às leis do trabalho, o que passa a ser permitido pela reforma para alguns pontos.
Patrões e empregados poderiam decidir sobre itens como intervalo de almoço, jornada em deslocamento, banco de horas anual e troca do dia do feriado. A possibilidade de fazer teletrabalho também poderá ser combinada, assim como o parcelamento das férias em até 3 vezes.
Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a relação entre patrões e empregados é desigual e, por isso, a negociação não é justa.
Desequilibra fortemente em favor dos empresários a balança que trata da relação capital-trabalho. Primeiro, pela adoção de medidas que se contraponham à própria lei. A posição de que aquilo que é acordado com o empresário se sobrepõe ao que a lei prevê, sem dúvida, é colocar o trabalhador numa condição de absoluta desigualdade na discussão e na negociação com os patrões.
Mas para o relator da proposta, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, por ser antiga, a legislação trabalhista não dialoga mais com a realidade do mercado de trabalho brasileiro.
Por essa lei ser dos anos 40, naquele período o Estado se considerava hipersuficiente, com capacidade para intervir na vida das pessoas. Uma das principais mudanças que estamos fazendo é fortalecer os chamados acordos coletivos e convenções coletivas, para que as pessoas possam decidir aquilo que consideram melhor, mas com critério absoluto daquilo que pode e daquilo que não pode.
Apesar de acabar com a obrigatoriedade do imposto sindical e de determinar a impossibilidade de o trabalhador questionar a rescisão contratual após assinada, a proposta proíbe que sejam flexibilizados o FGTS, o 13º salário e a licença maternidade, que deverão continuar seguindo o que determina a CLT.
Além disso, para evitar a informalidade, a multa para quem contratar sem carteira assinada vai subir de R$ 400 para R$ 3.000. As novas regras devem começar a valer em novembro.
Você acompanhou a reportagem especial Senado e os primeiros 180 dias de 2017, um balanço do primeiro semestre.
Redação Paula Groba.
Produção Gustavo Azevedo.
Locução Paula Groba e Gesiel Carvalho.
Edição Maurício De Santi.
Trabalhos técnicos André Menezes.
Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy.
Diretora da Secretaria de Comunicação Social, Ângela Brandão.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.